O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você no ar pela Rádio Jornal. O assunto é futebol. Segundo Tempo. Com produção técnica de Aldo Leite e Edilson Lima. Comigo aqui no programa, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. Bom, eu queria começar, gente, com o Náutico ontem. Esse empate de 0-0 com o Cruzeiro, que foi o suficiente, como a gente já tinha comentado aqui desde a sexta-feira. Depois daquele resultado, daquele jogo maluco entre Juventude e Figueirense, era o que o Náutico precisava para escapar do rebaixamento. E aí o 0-0 de ontem confirmou isso. Aliás, o próprio jogo ajudou. Eu tenho dito o seguinte, o universo conspirou a favor do Náutico, né? Porque o Náutico pegou adversários que conseguiu superá-los, principalmente o Oeste, que já estava rebaixado, depois pegou o Cruzeiro, que já não ia mais para lugar nenhum, e o Juventude pegou o Figueirense justamente em casa e o Juventude brigando para subir. Aí o Juventude fez aquele jogo dramático lá com o gol do Rogério no final, para garantir, portanto, o rebaixamento, praticamente o rebaixamento do Figueirense. Então, eu ouvi, Roberto, o que você argumentou ontem no final da transmissão. Quando você disse o seguinte, gente, isso aí não é para comemorar. E até falou sobre o Cuiabá. Né? Aí você vê um Cuiabá subindo e o Náutico ficando na Série B, então não é motivo de comemoração. Eu concordo com você, né? Longe de realmente fogos ou coisa parecida com uma permanência em Série B. Não é bem assim, não era o objetivo do Náutico. Agora, a gente sabe que o Náutico estava vindo da Série C também, né? E aí estava meio que arrumando a casa para jogar uma Série B. Teve muitas dificuldades, o time não embalava, mas na reta final aí o Hélio dos Anjos conseguiu dar realmente a esse time uma cara e a equipe permanece na Série B. Mas mesmo não sendo, Roberto, tentando contra-argumentar com você aqui, ou para abrir as nossas argumentações, mesmo não sendo motivo de comemoração, mas é um motivo de alegria, de satisfação, essa permanência na Série B, Roberto?
De ficar satisfeito, porque não caiu para a Série C. De novo, mas de comemoração, eu acho que não, Maroto. Nosso futebol, ele não é um futebol, nós não temos, tudo bem, nós temos três clubes realmente falidos, com dívidas altíssimas, mas tantos clubes têm aí e brigam, estão lá brigando lá em cima, então nós ficamos, o Náutico, por exemplo, o Náutico não é para ficar satisfeito, alegre e comemorar, porque ficou nessa posição no Campeonato Brasileiro, 15º lugar na Série B. Da Série B, não é da Série A. É da Série B. Então eu já vi, já acompanhei o Náutico em outras épocas. Eu não estou falando mais nem de Hexa. A época do Hexa era um timaço que brigava com todo mundo no território nacional. Agora, eu acompanhei o Náutico com Jorge Mendonça, com Paraguai, com Neneca, com Baiano, artilheiro do Brasil, entendeu? O Náutico que fazia contratações de jogadores para brigar por títulos do Nordeste, daqui, e fazer boas campanhas no Campeonato Brasileiro da Série A. É claro que nós nunca ganhamos assim, com exceção daquele título do Sport de 87, a Copa do Brasil, que o Sport ganhou, o Náutico vice-campeão de 1967, mas sempre estivemos ali na primeira divisão, quando caía para a segunda, voltava rápido. Mas o Náutico ficou atrás de clubes que não têm a mesma tradição. O Náutico ficou atrás do Cuiabá, o Cuiabá entrou na primeira divisão. A Chape perdeu um time inteiro na queda do avião, já reestruturou tudo e está ali 70 pontos, Haroldo. Então é preciso dizer isso. O América Mineiro é a terceira força, eu acho que ainda é a terceira força do futebol mineiro, apesar de todo o débito do Cruzeiro. Ele ainda é a terceira força e a terceira torcida. 70 pontos o time do América Mineiro. O Cuiabá, 61. O Juventude do interior do Rio Grande do Sul, 58. O CSA, 57. Ainda está brigando para subir. O Avaí, nem conto porque é do nosso nível. Sampaio Correia, 54 pontos. O Operário de Ponta Grossa não passou por esse aperto que o Náutico passou. Então eu acho que isso aí não é para ficar satisfeito e buscar jogador no aeroporto, fazer carreata, entendeu? Nada disso. Há realmente a satisfação, porque pior seria se pior fosse, se caísse para a terceira divisão. Foi bom ficar na segunda divisão. Não é um campeonato ruim, mas não é para ficar ali, 15º lugar, vamos fazer festa, vamos nos alegrar, vamos fazer uma carreata, vamos receber os jogadores no aeroporto. Eles merecem os aplausos, assim, os parabéns, mas não é para isso. O Náutico, apesar da crise financeira, da situação, e há informações de que o clube está pagando em dia, e tem essa verba aí no campeonato da Série B, então eu acho que não é um clube para ficar atrás do Brasil de Pelotas. Por exemplo, 49, não, beleza, o Brasil de Pelotas é uma força. Eu tenho respeito por essas cidades. Eu fui ao jogo do Santa Cruz contra o Operário, lá em Ponta Grossa, a cidade fica 100 quilômetros de distância de Curitiba, uma cidade pequena, bonita, organizada. Um estádio pequenininho, apertadinho, mal feito, entendeu? Com todo respeito ao meu amigo Osiris Nadal, que me levou de Curitiba para lá, que me trouxe pro hotel de noite, depois do jogo, gente da melhor qualidade. Mas um estádio assim, um acanhado, lá do Operário, um time lá de uma cidade de 100 mil habitantes. Então o Náutico não é para ficar comemorando exageradamente essa permanência, não. Tomara que o pessoal não se engane com o time que está aí. Ralf acabou de falar, e eu vou assinar embaixo. É preciso fazer outra reformulação. O Náutico pode ficar brigando para não cair na Série B. Tomara que não fiquem altamente realizados, porque o time escapou, viu, Haroldo?
Certo. Ralf, são realmente sentimentos dúbios, né, nesse momento. A gente vê um time que conseguiu reagir, saiu no buraco. 8 pontos, 86% de chance de cair, escapou. Mas, quando a gente pega realmente, como o Roberto está fazendo aí, a história, aí fica realmente muito estranho. É como se tivesse nos apequenando, né? Só comemorando isso, a permanência na Série B.
Nos apequenando, exatamente.
É. Mas tem um outro lado.
Diga.
O futebol é profissão e labor, trabalho para os jogadores, comissão técnica, etc. Para o torcedor é lazer. Então você não vai ter um lazer que não lhe dê alegria e satisfação. Esse é um primeiro passo. Então o conceito do futebol é um para o jogador e outro para o torcedor. Agora, você vai para uma realidade que a imprensa conhece. Série C. Meu amigo, é mesmo que você escapar do purgatório. Se você tem uma doença que lhe leva para o UTI...
é inferno, Ralf.
Purgatório... Então, pior ainda. Então,
é inferno.
Eu pensei que o inferno era não ter competição nenhuma. Aí é que é o inferno. As competições colocam os clubes no purgatório. Mas repare bem, eu concordo em parte com o que o Roberto falou, porque há pouco eu fiz aí uma avaliação do time do Náutico que tem que mudar para ele chegar à Série A. Mas o momento é você focar no que estava acontecendo. Pouca gente acreditava que o Náutico escaparia. O Náutico trocou 3 treinadores, o Náutico trocou o elenco no decorrer dessas mudanças de treinadores, e o Hélio dos Anjos pegou esse elenco e salvou o time. Então, o fato de não cair para a Série C, para mim, já é motivo para comemorar. Independente de qualquer outra
moderadamente,
coisa.
Moderadamente.
Moderadamente, depois da terceira dose.
Comemore, né, com moderação.
Tem mais moderação. Então, é o seguinte. Eu acho que tudo tem que ser comemorado. Primeiro, porque a vida é curta. Uma partida de futebol, você ganha. Se justifica que o torcedor saia comemorando, porque pode perder a outra. Então o futebol vive de momentos de alegria. Por isso que eu não concordo plenamente em não comemorar.
O que eu estou falando é o dirigente não ficar satisfeito com isso. O Filipão, o time do Cruzeiro, terminou com 48 pontos. e tem uma dívida de 900 milhões de reais. O Filipão diz que foi trágica a campanha do Cruzeiro. Trágica! E o Náutico vai ficar satisfeito com isso, sendo 15º colocado? O Filipão...
Não vai ficar, tanto que nós já estamos avaliando o plantel para melhorar. A avaliação é do Náutico, mas a gente faz a nossa.
Alertando.
Mas o que eu falo é da conquista feita, do que se conseguiu agora. Pior seria cair para a Série C, meu Deus.
Mas é claro, a não ida para a Série C foi muito bom, mas que não sirva para alegria e realização de que o time é espetacular e maravilhoso.
É como se a gente ficasse todo ano, vamos aqui, brigar pra não cair.
É, isso, na segunda divisão.
Isso realmente é, no mínimo tem que ficar...
É o que eu estou querendo alertar e dizer.
No mínimo no do meio pra cima, né? Não ficar aqui na parte de baixo fazendo conta, brigando por ponto, é realmente algo...
Mas veja, eu acho, Haroldo, que o Náutico, ou qualquer clube nosso aqui, entrando na segunda divisão, ele tem que ficar brigando ali em cima, que não vá para a primeira, mas que brigue lá em cima, fica ali pertinho, quarto, quinto lugar, sexto lugar, entendeu? É isso que eu quero dizer.
Se é para fazer conta, que seja para subir, né? Não para cair,
exatamente,
né?
Exatamente,
É verdade. Deixa eu fazer um intervalo, a gente volta aqui.
Entendeu, né, Ralf?
Entendi.
Ralf tá ligado.
Entendi seu ponto de vista, mas fico com o meu. Comemore. Beleza. Até vitória de time de botão.
Eu não jogo mais, não.
Um ouvinte nosso aqui nos perguntando sobre a história do Náutico na Copa do Brasil. A gente explicou isso na sexta-feira. É o Manuel da Encruzilhada. Ficou difícil. O Náutico talvez não tenha a vaga na Copa do Brasil. Pelas contas que estão sendo feitas lá, isso foi explicado aqui. Eu posso até depois, lá na frente, pedir aqui para nossa reportagem explicar novamente. Mas, para ser rápido aqui, objetivo, não teria o Náutico pontuação necessária no ranking para disputar a Copa do Brasil. Isso é uma pena.
Ele está fora do ranking e fora em razão do campeonato estadual, que só contempla a vaga para o campeão. O segundo colocado disputa a vaga, que é o caso do Santa Cruz. Como o Náutico não foi nenhuma coisa nem outra, vai ficar fora também da Copa do Nordeste. Tá vendo aí por que tem que comemorar não ter caído para a Série C?
Tá falando do Brasil, Ralf. Ralf.
Hein?
Haroldo tá falando da Copa do Brasil.
Ah, é a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, ele teria que pegar uma vaga por ranking, mas ele não tá ranqueado, ele tá perdendo pontuação. Existem outros clubes que estão pontuando e que estão ficando com as vagas, porque tem um limite, um número de clubes que entra por ranking. É uma explicação mais técnica, você tem que pegar lá a Copa do Brasil para entender. Mas ele não teria ponto para entrar nesse ranking aí e pegar uma vaga de Copa do Brasil, não. Porque também não foi nem campeão, nem vice estadual.
Mas vai pegar um bom dinheiro na Série B, levanta a mão pro céu, porque ficou na Série B. E vai pegar um bom dinheiro. E Copa do Brasil, a gente só participa no primeiro jogo, no máximo da primeira rodada e da segunda.
O primeiro jogo dá 500, 600, problema, dá até 900 mil.
O problema eu sei. O problema de ficar fora da Copa do Brasil é que você não pega nem a primeira cota, né?
Pois é. E às vezes dá sorte.
É a cota da segunda divisão, do campeonato da segunda divisão do Brasil. E o Santa Cruz...
A gente se queixa.
Tem que entrar, porque o Santa Cruz não tem dinheiro. Na Série C, tem dinheiro não, meu amigo.
Só para dar um exemplo para vocês, eu tava em Sinop, ano passado, lá no interior do Mato Grosso, Santa Cruz jogou lá na Copa do Brasil, e o presidente lá tava dando uma entrevista, e ele disse lá no emissora, eu tava ouvindo, ele disse, rapaz, só em eu entrar aqui, só em aparecer o nome Sinop na Copa do Brasil, eu já vou bancar o time o resto do ano.
Tá vendo aí? É verdade.
É promoção.
Mas aqui nós temos a Copa do Nordeste e vamos torcer para o Santa Cruz se classificar. O Santa Cruz precisa desesperadamente desse dinheiro. E tem o que mais, o Santa Cruz? O dinheiro do campeonato estadual. A Série C.
Então, se o Santa Cruz se classificar diante do Itabaiana, não é para comemorar? Aí vai dizer, não, mas porque o Santa Cruz deveria estar na Copa do Nordeste.
É outra história. O que eu estou dizendo é o seguinte. não é para comemorar exageradamente a permanência na Série B, na 15ª posição. Não é para se iludir com isso e fazer passeata, fazer carreata, subir o morro de joelho e receber torcedor no aeroporto, o jogador no aeroporto. Eu estou dizendo isso, não é para isso. É para ficar satisfeito, sim, porque não foi para a Série C. Está entendendo?
Tudo bem, não vou voltar, senão vamos ficar nessa pendenga.
Isso que eu tô dizendo.
Vamos ficar igual um carro sem roda.
A comemoração tem que ser uma comemoração moderada. Pode ficar, eita, nosso time ficou na Série B, vamos comemorar. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu acho uma vergonha que 15º colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. É melhor do que 17º. É melhor. Agora, diante dos times que estão na frente da gente, diante dos times que estão na frente do Náutico, eu acho uma vergonha.
É, pensar grande, né? Pensar grande mais à frente.
Podemos entrar pensando só em permanecer e disputar para não cair, não, meu amigo. Não podemos ficar na Série B. A gente já não tem chance na Série A. Aí vai ficar desse jeito na Série B?
Pronto, você já nos puxa aqui o debate da Série A. O Sport respira um pouquinho, é o 14º, mas tá tudo embolado ali, né, gente? Com Vasco, com Fortaleza. Bom, a vitória de ontem era imprescindível para poder respirar, para poder até ter uma semana mais tranquila para se preparar para pegar o Flamengo segunda-feira que vem. Mas ainda tende ainda a ser dramático, Ralf, até o final?
Eu creio que sim. É bom repassar os adversários do Sport, porque a rigor ele precisa de 3 vitórias, 9 pontos, ou 10. Vamos admitir que o ponto de corte seja 44, 3 vitórias darão os 9 pontos para chegar a esse ponto de corte de 44. Se for de 45, precisa de 3 vitórias e um empate em 6 jogos. Então o Sport tem Flamengo, que é o jogo de segunda-feira, de hoje a 8, às 8 da noite na Ilha. Depois tem o Botafogo. Mas só um parêntese aqui. Interessante que os rubro-negros, felizes com a vitória de ontem, começaram a mandar o WhatsApp. E um deles diz assim: se o time vier com Rogério Ceni, vai ser melhor para o Sport. Você vê que conceito estão fazendo do comando de Rogério Ceni no Flamengo. Então, próximo adversário na Ilha.
Eu acho que ele não cai, não, essa semana, não.
Bom, se perder pro Sport, cai. Então veja bem.
Vem com o Ceni.
Já levou outra bronca de Gabigol.
Eita.
Ontem.
Não, ontem.
Gabigol
ontem
passou por ele e já deu bronca.
Mas não vamos interromper, depois a gente volta pro Flamengo. A gente tava falando do que o Sport precisa. Então, tem o jogo do Flamengo, tem o jogo do Botafogo depois. Botafogo é no Rio. Depois tem do Inter lá em Porto Alegre. Ixi, tem do Bragantino, mano, na Ilha. Tem também na Ilha contra o Atlético Mineiro, que no primeiro jogo o Sport empatou lá. E fecha fora de casa com o Atlético do Paraná. Então eu botei aqui, eu não sei se é ousadia da minha parte, mas pelo menos é o desejo que aconteça assim. Botei aqui 3 jogos dentro da possibilidade do Sport: contra o Botafogo do Rio, contra o Bragantino na Ilha e contra o Atlético, mesmo fora.
Qual deles?
Será que dá?
Qual
o Atlético
deles?
Aqui é paranaense.
O Mineiro aqui você não está contando, então.
É fora de casa,
não,
e o Atlético ganhou do Flamengo, viu?
É. Eu coloco esses, Inter, Flamengo, Inter e Clube Atlético Mineiro, como adversários grandes, onde se conseguir um ponto é vantagem.
E aí, Roberto?
Olha, é uma caminhada longa, sem sapato, descalço, pisando em pedras, aquelas pedras miudinhas, cascalho, pronto, cascalho.
Brita.
Meu amigo,
brita.
É pesado. É pesado. Deus. O jogo do Flamengo aqui é pesado, apesar desse sobe e desce do time do Flamengo. Eu pensei que o Flamengo ia engrenar depois de vencer o Palmeiras, aí vai e apanha do Atlético do Paraná. Esse jogo com o Botafogo...
O danado é quando você compara os ataques de um time com o ataque do Sport. Vamos pro Flamengo. E aí você vê o Sport, o que é que Jair tem na mão? Dalberto e Marquinhos. Então é difícil você pensar. Mas às vezes supera, mas como ontem. Thiago, o ataque Neves. Do Bahia era melhor, o Sport ganhou.
Mas tem Thiago Neves para fazer de bicicleta.
Pois é. Tem um jogador diferenciado que ganha jogo. Isso é importante.
Olha, é pesado, é duro, não tem nada garantido, porque os adversários do Sport são realmente superiores. O Flamengo é superior, o Internacional é superior, o Atlético Mineiro é superior, apesar de ter perdido para o Vasco. O jogo com o Bragantino não é um jogo mole, é dentro de casa, mas não é um jogo mole. Está jogando bem o Bragantino. E o jogo
tá com o Atlético... Está compactado. Tá, é um time difícil aquele... porque... É um time juntinho ali. Não erra nem passe.
É, o Claudinho dando show. Bom jogador, muito bom jogador. E o Atlético Mineiro é superior. O Atlético do Paraná, o jogo é lá. Então, meu amigo, é muita reza. Muita reza para ganhar esses 10 pontos. É difícil. Não é impossível. Mas é muito difícil, viu?
Deixa eu fazer. Agora, um ponto de corte também,
os
viu?
Os outros também não tem molezinha, não.
Entendeu? Pra fechar.
Tem não, é.
Fortaleza e Bahia também tem dureza pela frente.
Deixa eu fazer mais um intervalinho, a gente volta aqui com esse debate aí da Série A também, porque, inclusive, tem um amigo meu, mandou uma mensagem, ele acha que quem vai pagar o pato é o Fortaleza. Ele acha que é o Fortaleza que vai se atrapalhar.
Quer ver o jogo do Fortaleza?
A gente vê já. Bom, muita gente já abriu aqui a tabela do Fortaleza, né? Então a gente informa. É, aqui no Assunto é Futebol, segundo tempo, com Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz. O Fortaleza pega o Atlético Mineiro, domingo, em Belo Horizonte. Depois ele recebe o Coritiba, aí ele faz dois jogos em casa. Coritiba e Vasco. Depois ele vai para São Paulo pegar o Palmeiras. Depois ele recebe o Bahia e fecha com o Fluminense no Rio. Veja... Ele tem três confrontos diretaços aqui, né?
Pronto, isso ajuda.
Eu vou botar o Coritiba como confronto direto, mas o Coritiba tá meio enrolado. Mas Vasco e Bahia, ele joga com os dois em Fortaleza.
É, aí é uma vantagem muito grande. O Sport só tem um confronto direto, se é que pode se chamar de confronto direto, porque o Botafogo já tá morto.
É.
Né? É esse aí. Os demais são times que estão acima do Sport. Então é bastante diferente. Essa agenda do esporte para ser cumprida agora, com relação aos seis jogos, ela é pesada, principalmente porque tem esses três grandes, Flamengo, Inter e Atlético Mineiro. Né? Esses três aí é que pesam. Mas a gente tem que apostar. Eu ia falando no final do bloco passado, esperei o comercial para falar agora. É que o ponto de corte histórico é o de 45, tanto para A quanto para B. Na B, já viu que o ponto de corte ficou em 43. O Náutico já entrou, já ficou na competição. Então, na Série A, pode acontecer a mesma coisa, porque as equipes não estão ganhando tanto naquele bloco de baixo de 35 pontos. Então, pode ficar entre 43 e 45. Aí o Sport pode precisar de 8 pontos, pode precisar de 7 pontos, ou até dos 9 mesmo, que a gente está imaginando que o Sport tenha que conquistar.
Bom, o Vasco do Luxemburgo, né, Roberto? Que coisa, ele ganhou do Atlético Mineiro por 3-2, foi apertado, mas ganhou. E aí, agora não dá mais para você ficar achando também que o Vasco não possa ter mais resultados bons. O problema, a tabela não é fácil.
Próximo jogo dele é com o Bahia em casa.
É, ele tem o Palmeiras amanhã. Ele tem o Palmeiras amanhã, que é aquele jogo atrasado.
Jogo atrasado.
Então ele pega o Palmeiras amanhã. O Palmeiras tá na Libertadores aí na final de sábado. Não quer nem saber do Brasileirão. Já perdeu outra. Aí ele tem o Bahia, confronto direto. Inclusive nós vamos acompanhar esse jogo lá no domingo. Aí depois ele tem o Flamengo. É clássico, né? E tem o Fortaleza. Aí ele tem um Internacional em casa. O Internacional talvez brigando pelo título, né? Talvez seja o jogo do título. Aí depois ele tem o Corinthians em São Paulo. E fecha com Goiás. Mas depois que ele ganhou do Atlético Mineiro, Roberto, eu fiquei com a sensação que o Luxemburgo vai fazer história lá, vai escapar.
É, o Vasco, ele tem dois jogadores muito bons que estão sendo decisivos, né? O Cano e o Meia. esqueci o nome dele. Os dois argentinos.
O Benítez.
O Benítez, é. São dois jogadores bons. E o time, o resto do time é aquele time de operário, né? O time de pra correr, pra marcar. É o que Luxemburgo tá fazendo, que os outros só fazem isso. Mas o... eu acho que a tarefa pior também, igual a do Sport, é a do Bahia. O Bahia tem o Vasco fora, tem o Fluminense em casa. O Fluminense não é um grande time, mas compete, está competindo bem aí. O Goiás em casa, o Atlético Mineiro fora, o Fortaleza fora e o Santos fora.
Ixi.
Então é mais ou menos parecido aí com a pedreira que o Sport vai ter.
Mas então, o Bahia... a desilusão pode vir quinta-feira. O divisor de águas é esse jogo da 30ª rodada, porque o Bahia tem um jogo a menos, vai ser cumprido quinta-feira, contra o Corinthians.
Contra o Corinthians.
Se perder do Corinthians, ninguém salva o Bahia.
É em Salvador.
Nem Dado Cavalcante.
É. Em Salvador.
Mas é um jogo dificílimo também. O Corinthians quer vaga da Libertadores agora.
O Corinthians está jogando bem. Eu estou perplexo de ver que o Wagner Mancini conseguiu fazer com que o Corinthians jogue com variação de jogadas, com estrutura tática. Eu não acreditava muito no Mancini, não, mas ele melhorou o Corinthians.
Com certeza. Quando ele entrou, o Corinthians estava ali, perto da zona de rebaixamento.
Um ouvinte aqui de Pesqueira, muito obrigado aqui à nossa audiência em Pesqueira, o Antônio, ele diz: Haroldo, lembra aí que os concorrentes do Sport também têm que ganhar. E o Bahia, por exemplo, tem que vencer um jogo a mais que o Sport. É isso que o Ralf está falando. É o jogo contra o Corinthians.
É o divisor de águas.
Porque ele está uma vitória abaixo do Sport, né, Ralf? Aí ele diz...
Exatamente.
Outra coisa, o Sport pode pegar Bragantino e Atlético Paranaense sem eles estarem brigando por nada.
Isso não muda. Isso é jogo. A gente já não muda.
E na primeira divisão, cada posição que você fica acima ganha R$900 mil a mais.
Pois é, ainda tem o dinheiro que realmente é o eixo de tudo.
Na primeira divisão não tem marola, né? Na primeira divisão não tem aquela turma que não ganha nada. Ou você está brigando por Sul-Americana, ou você está brigando por Libertadores, ou está brigando por mais dinheiro. Só quem não ganha nada mesmo é quem é rebaixado.
É. Do 17º para baixo, esse ganha o que Mariazinha ganhou na capoeira.
Bom, gente, amanhã... Amanhã tem Itabaí.
Ficou atolada, né, Robert?
Ah, ela atolou no Lamaçal, né?
É isso aí.
Bom, amanhã tem... O Santa Cruz já está em Aracaju. E amanhã tem esse confronto com o Itabaí. A gente vai falar muito sobre esse jogo amanhã, né? Porque, como o Ralf já falou aqui no comentário... a importância do Santa Cruz jogar novamente a Copa do Nordeste. E eu estava ouvindo o discurso do Martelotti, ele falando que não vai mexer muito no time, que o time é esse mesmo, os jogadores à base já tá aí. Também não vejo muito por que mexer não, né, Roberto? O time é esse, né?
O time é esse aí, se for mexer, complica, meu amigo. E ele tá falando muito em desconhecimento do adversário. Então ele tem que entrar esse primeiro tempo aí para analisar e ver o que é que o adversário tem. Ele não pode entrar totalmente para cima, entendeu? Sem saber o que é que o adversário tem, quais são as condições do adversário. Ele tem um tempo inteiro para observar, ver que se tem bolas, não tem, se tem qualidade, não tem. Então eu acho que o Santa Cruz já tem um time pronto. O time do Itabaiana contratou vários jogadores aí, fez reformulação. Eu acho que a vantagem é do Santa Cruz. Vem no embalo. O importante é dar motivação a esses jogadores que ficaram meio entristecidos com a não classificação para a Série B.
É isso aí, Ralf. Vamos esperar a reação, tricolor, né?
Essa linha que o Roberto falou é a mesma que eu tenho. Ou seja... Agora, vejo o Santa Cruz como, por exemplo, o Palmeiras, quando vem jogar aqui, quem se preocupa com o Palmeiras é o time daqui. Então, eu acho que está nessa proporção para o Itabaiana. O Santa Cruz está o ano todo com esse time. Jogou o campeonato estadual, entrou para o campeonato da Copa do Nordeste, passou pela Copa do Brasil, entrou na Série C, é um time pronto. O único jogador titular que não vai jogar é o Dani Moraes. Mas tem o Célio, que é bom jogador, já entrou nessa zaga várias vezes. Então, é um time completo, entrosado. O do Itabaiana pode ter tudo menos o entrosamento. Pode ser um time valente, mas não vai ser entrosado. Itabaiana ficou com 17 jogadores e contratou o resto. Então, está mesclando nos treinamentos. Eu peguei, inclusive, aqui os 25 jogadores que foram inscritos na Copa do Nordeste pelo Itabaiana. Então, tem os laterais, os goleiros, tudo. Dali ele está tirando o time. Então, o entrosamento já não vai ser no nível do Santa Cruz. E, tecnicamente, convenhamos, eu acho que o Santa Cruz fez uma boa equipe. O Santa relaxou, não subiu porque pisou no tomate. Essa é a grande verdade.
Lembrando que amanhã o jogo do Santa Cruz tem transmissão da TV Jornal e da Rádio Jornal também. Meu amigo Marcos Leandro...
O jogo vai ser que hora?
Às 9:30.
9:30 da noite.
9:30 da noite.
É jogo para torcida tricolor assistir e ouvir.
É verdade. Acompanha com a gente na TV Jornal e na Rádio Jornal. Meu amigo Marcos Leandro me manda aqui informação que tivemos 123 mil visualizações ontem no jogo do Sport no YouTube. Muito legal. Muito obrigado, Marquinhos, pela informação. E a gente agradece aí a audiência. Um número recorde aí de pessoas acompanhando as nossas transmissões também pelo YouTube. Muito legal. Agora estamos também nesse canal. Ah, e só para fechar aqui com vocês, Roberto e Ralf, o Ceará chegou a 45 pontos, eles estão comemorando a permanência na primeira divisão. Olha o Guto Ferreira aí fazendo história, hein?
Time valente, pois é, né? Pois é. O Guto, eu acho que fizeram um conceito errado de Guto aqui no campeonato estadual. Mandaram ele usar a base, ele enfiou a base para jogar, depois não era assim. Queríamos a base mesclada e não sei o quê. Mas o Guto sabe onde tem o nariz. Ele, perdendo ou ganhando, ele tem uma filosofia de jogo ofensiva. O time do Ceará tem contratações. Tem aquele Vinha, aquele cara no meio campo, é o Thiago Neves deles.
Que foi do Náutico.
Que foi do Náutico, é aquele mesmo. Então, era
Vinícius. O Náutico, ele jogava com o nome de Vinícius.
É, agora... É o Vina. Linguagem patropi, ele reduziu.
O Ceará é oitavo colocado. Oitavo então, colocado.
Rapaz,
o
Ceará, é marca
o Ceará da pode... primeira divisão.
O Ceará é uma marca importante.
Pode até sonhar com Libertadores, viu? Se tiver aproveitamento aqui no final, pode ser que ele chegue. Agora, o São Paulo é o famoso batendo pino na rampa, né, Roberto?
Com certeza, rapaz. Eu acho que o rapaz, treinador...
Embicou ele... agora que ninguém segura.
Agora, tem também outra coisa, né? O time, eu vou falar do que eu vi, e que está passando muito na TV, é aquela emboscada que fizeram com o ônibus do São Paulo. Fizeram uma emboscada no caminho do estádio, jogaram pedra, quebraram o vidro do ônibus, teve jogador assustado que não queria nem entrar em campo, entendeu? Não, nem jogou. É. Quer dizer, eu acho que assusta a rapaziada mais nova, uma violência dessa. Que é isso, rapaz? Isso é uma esculhambação. Agora, acho que o treinador, aquele jeito dele, ele estragou o que estava fazendo. Eu acho.
Obrigado, Ralf. Obrigado, Roberto.
Um abraço. Até amanhã.
Valeu.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.